Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
No início desse mês, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, decidiu acabar com o limite do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, tudo pelo plano de saúde, né? A medida vale para quase 50 milhões de clientes de planos de todo o Brasil que têm cobertura ambulatorial para tratamento de qualquer doença ou condição de saúde. Essa decisão favorece milhões de pacientes que precisam dessas terapias para doenças crônicas ou agudas e tinham aí que enfrentar uma restrição no número de sessões. Ou seja, em alguns casos, se você precisasse de fisioterapia, você só teria 2 sessões ao ano. Se estava com depressão, 18 sessões de terapia. E é óbvio que no mundo real, gente, isso não funciona desse jeito, né? Qual o impacto dessa decisão da ANS para os clientes de planos de saúde? O que é preciso fazer para ter direito a essas terapias em quantidade ilimitada? Ainda existem muitas dúvidas e quem vai esclarecer no episódio de hoje é a advogada do IDEC, Ana Carolina Navarrete, e o nosso parceiro Jorge Félix, que é especialista em longevidade e economia da saúde. Eu sou Michelle Loreto e esse é o podcast do Bem-Estar. Félix, Ana Carolina, sejam bem-vindos ao podcast do Bem-Estar. Primeiro, eu queria começar sabendo qual a importância dessa decisão da ANS e quais são as consequências disso daqui para frente.
Primeiro, eu gostaria muito de agradecer o convite para poder participar desse podcast e representar o IDEC. Obrigada. E, olha, faz muita diferença, né? Faz diferença porque a lista que a ANS prevê de coberturas obrigatórias, ela costumava limitar o número de sessões para essas terapias de muitas maneiras, né? Então, você ter um número ilimitado de sessões faz bastante diferença para o consumidor.
Félix, você que lida com longevidade, né? Com o idoso, por exemplo, ele se beneficia muito, né? Porque muitas vezes precisa de fisioterapia, de terapia ocupacional, enfim.
Sem dúvida, Michelle, porque essa limitação aí de alguns casos, por exemplo, de fisioterapia de 2 sessões, ela pega mais o segmento idoso, porque ele pode não ter especificamente um problema no joelho, né? Alguma doença, vamos dizer, alguma questão que ele precisa de muitas sessões e aí tá coberto pela lei, né? Mas ele, em geral, precisa dessa fisioterapia para um fortalecimento, para pessoas que ficam muito tempo acamadas e precisam fazer aquela fisioterapia, quase que uma musculação, vamos dizer assim. Então, isso estava prejudicando bastante a população idosa.
Eu gostaria de saber também, Ana, se isso vai implicar num aumento de custo para as operadoras, né? Obviamente, se você acha que vão aumentar também aí os trâmites, né? Para os clientes conseguirem liberar as terapias, se vai ser mais difícil, vai ter aquele vai e volta.
Tá, vamos lá, Michelle. Primeiro, só para fazer um complemento na primeira pergunta, essa é uma decisão que afeta, né, os quase 50 milhões de consumidores de planos de saúde, então ela abarca bastante gente, sem dúvida, foca mais nos contratos novos, depois de 1999, que é a maioria do mercado, né, e assim, embora essa seja uma decisão que afete tanta gente, na análise do IDEC, assim, não parece que há um impacto econômico tão grande, considerando que essas terapias, elas não são o grosso dos procedimentos mais caros em saúde, né? Ou que ocasionam, pode gerar os chamados gastos catastróficos em saúde, que são as terapias de alta complexidade, os leitos de alta tecnologia, são mais caros. A gente está falando de sessões de psicoterapia, terapia ocupacional, fisioterapia, né? É, que, em comparação com o que a gente tem no repertório de procedimentos de saúde, não está, né, no que é mais custoso dentro desse mercado. E agora também é importante chamar a atenção que, assim, você tornando o acesso a essas terapias mais fácil ao usuário, você também está melhorando as condições de saúde dele, você está desburocratizando o acesso, né? E isso também tem impactos positivos na saúde, então também tem uma economia. Se de um lado você tem mais sessões, mas de outro você tem também uma economia, uma questão de qualidade, um aumento da qualidade de vida também, né?
Félix, quem tiver algum problema, né, nesse momento de serem liberadas terapias, enfim, tem que ir atrás para conseguir, né? Com certeza.
Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que agora, inclusive, com as mudanças que estão aí em votação no Congresso, né, para a questão de uma lista que volte a ser uma lista exemplificativa, eu acho que isso tudo vai fortalecendo, né, e essas pessoas que estão aí até na justiça tentando os seus tratamentos. É importante a gente destacar, Michele, que isso que a Ana Carolina estava colocando, de que esse segmento, esses clientes, né, que vão demandar por esses tipos de serviço, eles não significam um impacto né, tão significativo nas contas, né, das operadoras e dos planos de saúde. Né? Nós estamos falando aqui de uma pequena parcela, né, as pessoas que têm transtorno autista, etc., constituem uma pequena parcela desses 50 milhões. Né? Agora, por que que, aí quem está ouvindo a gente deve estar dizendo, então por que que os planos foram, né, contestaram isso na justiça, etc.? É porque isso faz parte de todo o empenho do mercado de sempre ir subindo degraus, não é? Na redução, na restrição de cobertura. Então, para eles atingir outros, né, outros tratamentos que aí sim podem impactar mais, precisa passar também por esses. Né? Então, enfim, vai construindo, vai reformulando, né, o pacto que as operadoras têm com os clientes. Né? Isso faz parte dessa repactuação.
E, Félix, eu gosto muito quando você fala a frase, né, que não existe meia saúde, né? Nesse caso, muita coisa não dá para esperar, né? Você tem que ser atendido, você precisa daquilo e está pagando por isso, né?
Exatamente, porque assim, você, a gente, né, isso que você está citando, só para a gente explicar para quem está ouvindo a gente, eu sempre costumo dizer, né, no Bem-Estar, que você não existe plano de meia saúde, né? E a palavra plano já quer dizer assim, para você paga e paga muito caro para ter um planejamento, né? E você faz esse planejamento, logicamente, para você ter saúde, ponto, né? Eu costumo dizer, saúde é igual ética, não tem outro adjetivo depois, né? Ou você tem ou você não tem, né? Então, essas restrições, elas vão fazendo com que esse produto vire um plano de meia saúde, porque você nunca vai ter a certeza se o seu tratamento terá uma cobertura total, uma cobertura que você realmente necessite.
E agora a gente vai para as dúvidas que a gente recebe pelo colaborativo. Lembrando que você que está ouvindo a gente também pode mandar sua dúvida para o Bem-Estar. Anota aí o nosso WhatsApp, DDD 11 988148000. Primeira pergunta é da Letícia Moreira Horta. Ela é vendedora. Fala aí, Letícia.
Gostaria de saber se essa mudança também muda o tempo das fisioterapias determinada pelo especialista.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
especialista?
Olha só, é uma ótima pergunta. Não muda. O tempo determinado pelo especialista não muda pela normativa da ANS. O que a norma da ANS vai dizer é o número da sessão, é quantas sessões, né, vão ser necessárias para recuperar a saúde daquela pessoa. Agora, a normativa vai dizer, não tem mais limite para o número das sessões, mas a duração da sessão, ela é uma medida que é o especialista ou a categoria profissional do especialista que vai determinar. Então, se é uma hora, se é 40 minutos, isso a regra da ANS não influencia em nada. A duração é o especialista ou o órgão corporativo que regula aquela especialidade que vai dizer.
A Letícia acabou fazendo duas perguntas para a gente. A segunda é tão interessante, Ana, que a gente vai soltar aqui.
Quero saber se as sessões de fisioterapias ilimitadas também valem para atendimento em casa.
Valem. Se a cobertura do atendimento domiciliar, ou também chamado home care, foi prevista no contrato ou, mesmo não prevista, o plano cobre, né, já colocou à disposição do consumidor, o IDEC entende que sim, né, que isso deve continuar agora em número ilimitado.
Ô Félix, quem já tem um pedido médico de agosto, vai ter que fazer um novo pedido?
Dentro das determinações, né, das regras do plano de saúde, tiver valendo a data daquele pedido para aquele tipo de procedimento, ela pode usar a mesma receita médica. Agora, tem alguns procedimentos que tem uma validade de receita médica para você fazer o procedimento. Aí sim, ela vai ter que refazer a receita.
Agora, uma pergunta que veio lá da minha cidade, de Recife, é a Renata Sueli Pereira Dias. Ela é fisioterapeuta e tem uma dúvida.
Eu tenho uma filha com necessidades especiais e a gente tem home care em casa. E faz uso de terapia ocupacional, fonoterapia e fisioterapia. Uma vez ao dia, de segunda a sexta. E eu gostaria de saber se após essa nova regra do plano de saúde, ela tem direito a fazer fisioterapia duas vezes ao dia. Estou perguntando porque antes já foi pedido e foi negado por conta da quantidade de terapias que ela já faz. Eu queria saber se com essa nova regra, ela pode ter direito a fazer fisioterapia duas vezes ao dia.
Olha só, uma ótima pergunta. O que, que a gente tem, né? Como essa negativa de cobertura foi feita com base na lista anterior, que tinha limite para o número de sessão, agora com a regra nova, que não tem mais limite de sessão, entendo que sim, que é possível ela ter a cobertura para esse procedimento em número ilimitado. O que precisa ser verificado é se o pedido médico ainda está na validade, né? É importante lembrar que, por determinação do Conselho de Medicina, o laudo médico ele tem validade, né? Ele pode variar para INSS 3 meses, mas geralmente no uso da vida ele dura, tem validade de até 6 meses. Se estiver dentro da validade, entendo que não seria necessário outro pedido médico. É um pouco como o Félix explicou na pergunta anterior, né? Mas se estiver fora da validade o pedido, daí seria bom solicitar um novo pedido médico para essas terapias 2 vezes por semana.
A Renata tem outra dúvida, gente.
Eu faço atualmente terapia com psicólogo e existe um limite de 40 sessões ao ano em forma de reembolso. Eu gostaria de saber se após essa regra do plano de saúde, eu vou ter direito a fazer as terapias em forma de reembolso de forma ilimitada.
Sim, a regra nova que torna essas sessões em número ilimitado, ela vem depois do que está previsto no contrato, né? Então, a interpretação tem que ser: prevalece a regra nova e a regra mais favorável ao consumidor. Portanto, a limitação prevista no contrato, ela não pode ser considerada, já que a regra foi atualizada. Aí vale a regra mais atualizada, que é reembolso ilimitado.
Félix, tem uma pergunta agora da Patrícia Toschi. É uma pergunta que sempre tem aqui no programa e a gente tem que responder. Vamos lá?
Caso o plano recuse a terapia, que agora é ilimitada, o que fazer?
Olha, em caso de recusa, você primeiro tem que tentar negociar com os trâmites, né, dentro do próprio convênio. Às vezes tem atendimento ao consumidor, às vezes tem ouvidoria dentro do próprio convênio e tal. Você tem que tentar resolver sempre anotando todos os protocolos que você fez as suas reclamações, porque isso é super importante. Se você não conseguir, aí você vai para a ANS, faz a reclamação na ANS, o número de soluções que a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é que regula os planos de saúde, o número de soluções da ANS é bastante satisfatório, mas às vezes também você não consegue nessa etapa. Então, aí você tem que procurar o PROCON, né, para ver se consegue pelos órgãos de defesa do consumidor, ou mesmo para a justiça. Né? Esse é o caminho aí que você tem que percorrer.
Ana Carolina, tem a pergunta agora do Clériston Araújo. O pessoal está bem em dúvida em relação ao pedido, né? A data do pedido. Vamos ouvir o Clériston.
Olá, pessoal. Gostaria de saber se a gente vai precisar pegar um laudo atualizado para poder ter acesso a essas terapias ilimitadas que estarão valendo agora a partir de agosto.
Sim, como a gente já tinha conversado antes, o laudo médico ele tem um período de validade, né, que o conselho profissional da categoria estabelece. Geralmente, ele é em torno de 6 meses. Depois de 6 meses, pode ser solicitado pelo plano de saúde um outro laudo, né, atualizado com o pedido. Então, entendo que se o pedido médico foi feito com menos de 6 meses, daí o consumidor pode acionar o operador e falar, olha, eu gostaria da cobertura dessas sessões de maneira ilimitada com o pedido antigo mesmo. Agora, se o pedido tiver mais de 6 meses, o que a gente aconselha no IDEC é procurar o médico novamente e fazer um novo pedido.
Ana Carolina, muita gente aqui com dúvida em relação aos laudos, à renovação, né, ao prazo de validade. Olha só a pergunta da Luzia Saraiva.
Tenho dúvidas em relação à renovação dos laudos. Alguns planos de saúde pedem que a cada 6 meses o laudo seja renovado. Agora, com o fim da limitação, considerando as doenças crônicas, ainda vai ser necessária essa renovação de laudo?
A resolução, ela não fala na duração da duração da sessão, não fala na duração do laudo. Todo o resto se mantém. Todas as regras que não se referem ao número específico de sessões se mantém, gente. Então, a regra de duração do pedido se mantém também. Então, o pedido médico, o laudo médico tem a duração de até 6 meses, deve ser renovado. Isso não se altera com a regra nova que a ANS trouxe. A regra nova que a ANS trouxe se refere só ao fato de você não poder mais limitar o número de sessões de fisioterapia, TO, psicoterapia.
Né? Ou seja, esse documento tem validade, né?
Esse documento tem validade, perfeito, Michele.
Félix, tem uma pergunta aqui para você.
Os planos de saúde podem negar as terapias prescritas por médicos que não sejam conveniados do plano?
Não, não podem. Você tendo a prescrição do médico, você pode ter pago essa consulta, né, diretamente, né, do próprio bolso, mas ele pode talvez exigir uma outra opinião e tal. Você pode até se assegurar de uma outra opinião, mas você tendo o diagnóstico, tendo o laudo, não interessa se o médico faz parte do plano de saúde, é credenciado ou não.
Ô Ana, e qual o limite para o plano atender o pedido médico?
A ANS, Michele, estabelece quais são os prazos máximos de atendimento para o consumidor, né? Tanto para consulta médica como para terapias. Para terapias, como no caso psicoterapia, terapia ocupacional, o prazo máximo para o plano oferecer o atendimento é de 10 dias úteis. Então, dentro desse prazo de até 10 dias úteis, o consumidor tem que ter acesso à terapia.
E Félix, se não tiver, o que, que tem que fazer?
Aí, se não tiver, é aquele procedimento que a gente falou. Você tem que percorrer todo aquele procedimento de reclamação nas instâncias do plano, pegar os protocolos, registrar tudo que você negociou com o plano para você ter a confirmação que ele, de fato, deu uma negativa para você ou que ele passou do prazo. E aí você vai para a ANS reclamar, depois, se não resolver, vai para o PROCON e, em último caso, você vai para a Justiça.
Ana, e de que forma o IDEC pode ajudar as pessoas que estão com dúvidas?
O IDEC disponibilizou para o consumidor uma orientação sobre como lidar com essas dúvidas sobre o acesso às terapias, agora em número ilimitado. Pode acessar no nosso site esses conteúdos, www.idec.org.br. E o IDEC tem também atuado bastante na questão de tornar, né, novamente a lista da ANS, a lista de cobertura obrigatória da ANS, exemplificativa, né? E para isso a gente também tem recebido reclamações de dificuldades de atendimento que o consumidor tenha tido, não importa se em sessão de terapia ou também consulta médica, dificuldades de atendimento que o consumidor tenha tido desde a última decisão do STJ no dia 8 de junho. Então, se você tem uma reclamação, está com dificuldade de acessar o plano, pode também entrar nos canais do IDEC no nosso site e fazer uma reclamação lá.
IDEC se escreve IDEC, não é isso?
Isso mesmo.
Félix, obrigada pela participação. Ana Carolina, como sempre, aqui atendendo a gente. Muito obrigada por tirar todas as dúvidas, viu, pessoal?
Obrigado, pra Michelle. Obrigado, Ana.
Obrigada. E obrigada também a você que acompanha o nosso podcast do Bem-Estar. Toda quarta-feira tem assunto novo por aqui, de saúde, qualidade de vida, e você também pode participar. E esse podcast que você acabou de ouvir teve direção e roteiro de Karina Dorigo, produção e gravação Adriana Soderi e edição de Guilherme Matucci. Eu sou Michelle Loreto, vejo você na próxima, um cheiro, tchau, tchau.